Bom dia, caros colegas. Vamos então dar início aos trabalhos do nosso Grupo de Trabalho sobre Leis Laborais, que está integrado na Comissão de Trabalho e Segurança Social. E tal como nós tínhamos agendado para hoje na ordem de trabalhos, será a apresentação das propostas de alteração que foram já elaboradas e apresentadas pelos grupos parlamentares por escrito. Queria, entretanto, sugerir, e antes de dar a palavra aos grupos parlamentares, para a apresentação das suas propostas, se eventualmente assim o entenderem, se nós poderíamos depois no final da reunião calendarizar os restantes trabalhos, se assim for a vontade de todos. E então, dando início à apresentação das propostas, eu pergunto a quem é que quer começar por apresentar as suas propostas, qual o grupo parlamentar que pretende apresentar as suas propostas? Eu fico para o fim porque estou a coordenar e sou a que vou apresentar, se não... Não, não é a Joana, era a Susana, mas ela não está. Mas preferia ficar para o fim, se, como estou a coordenar, mas também é igual, se preferem que apresente-se lá. Pronto, então o Grupo Parlamentar do PSE começa por apresentar as suas propostas de uma forma muito simples, aliás, acho que é fácil ver das propostas que foram apresentadas que elas são bastante objetivas e dizer que, desde logo, elas resultam daquilo que nos foi dito no decurso das várias audições que tivemos ao longo destes trabalhos, designadamente pelos parceiros sociais, onde chamaram a atenção de necessidade de clarificação de determinados artigos, pois se não houvesse, e segundo os mesmos, essa clarificação, poderíamos estar a desvirtuar aquilo que era o acordo de concertação social. E aqui é precisamente isso que nós fazemos nos artigos 8º, exatamente, que é o 32B, relativamente ao artigo 112, e aqui chamar a atenção, porque pode às vezes haver alguma dúvida de interpretação, que é o seguinte: relativamente a esta matéria que do período experimental, o Governo faz uma proposta no sentido de o período experimental para os trabalhadores à procura de primeiro emprego e desempregados de longa duração passar para 180 dias. Tal como nos foi referido pelos parceiros sociais, o artigo 4 o número 4 e 5 do, não, o número 4 do artigo 112 não parecia muito ir ao encontro daquilo que foi estipulado, porque, se de acordo com a proposta do Governo, o período experimental será reduzido ou excluído se eventualmente houver um contrato de estágio com aquele trabalhador e entidade patronal. Entendemos que os parceiros sociais têm razão no sentido de dizer que se deveria estipular que essa relação deve ser a mesma entidade com o mesmo empregador e que deve haver um espaço temporal, porque não nos parece de facto fazer sentido que tivesse havido uma relação entre o mesmo empregador e o mesmo trabalhador há, suponhamos, 5 ou 6 anos e isso contabilizasse para período experimental, porque entretanto o mercado de trabalho e toda a forma de organização do trabalho vai evoluir. E portanto foi por isso que apresentamos aqui a alteração ao número 4 e incluímos o número 5. Que estipulamos que, para efeitos de número anterior, ou seja, mesmo trabalhador e a mesma atividade, considerar-se apenas os contratos celebrados nos últimos 2 anos. O demais, portanto, as demais alterações, e sempre no sentido de ir ao encontro daquilo que nos foi referido, designadamente clarificações, que é o que acontece no caso do Banco de Horas, em que fazemos aqui uma... e até no seguimento daquilo que nos foi referido pela UGT, que incluímos aqui uma alínea no número 4, que é a data do início da aplicação, porque concordamos efetivamente que esse era o espírito do acordo de concertação social, que fosse incluídas todas estas matérias que fizessem parte portanto, da Convenção Coletiva de Trabalho, mas excluir determinadas situações para os casos das microempresas, porque têm um procedimento diferente no que diz respeito à aplicação e instituição do Banco de Horas. Sem me querer alongar mais, até porque tudo o resto é neste sentido, não é do curso de clarificações. E, portanto, se algumas dúvidas houver por parte dos grupos parlamentares relativamente àquilo que são as propostas apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PSD, aqui estaremos para as explicar. Portanto, fim desta apresentação, passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, cada grupo apresentará e, no final, se houver dúvidas, quem assim o entender. Portanto, passo a palavra à deputada Wanda Guimarães.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e gostava de fazer a apresentação das nossas propostas, começando por valorizar o acordo de concertação social que foi obtido, portanto, e que deu origem à PPL 136/13, no sentido, obviamente, de sublinhar aquilo que é um dos desígnios do Partido Socialista, que é a concertação social, portanto, tripartido. A negociação não só bipartida, que é a negociação coletiva, mas também a negociação tripartida. Não nos, obviamente, não nos demitindo das funções que temos enquanto Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de apresentarmos propostas no sentido, inclusivamente, de valorizar a proposta que está em cima da mesa e de a tornar mais eficaz, sobretudo tendo em conta os vários contributos dos parceiros sociais que tentámos, de facto, concretizá-los e integrá-los nas nossas propostas. E também, de uma forma sumária, passaria então a especificar e a elencar as diversas medidas. Portanto, a primeira é o artigo 112, e que o que é que foi introduzido e o que é que são, digamos, as novidades relativamente ao artigo 112 e que tão contestado é, no sentido em que é a duração do período experimental e, portanto, vem fazer alargar o período experimental tanto para os jovens à procura de primeiro emprego como para os trabalhadores de longa duração. Portanto, introduzimos a definição do conceito de trabalhador à procura do primeiro emprego, que é um, de facto, até agora estava omisso no Código de Trabalho. Cerramos a malha, se quiserem, no sentido de existir a obrigatoriedade do empregador comunicar a cessão de contrato de trabalho à ACT durante a situação específica do período experimental. Integramos uma definição também de uma norma antiabuso no recurso à denúncia do contrato de trabalho durante o período experimental por mais de 3 vezes consecutivas e para o mesmo posto de trabalho. E também, no ponto 4, fizemos aquilo que também nos pareceu mais correto, que é substituir a questão da atividade pela questão de com o mesmo empregador. Porque acho que, de facto, é também no conceito de apertarmos, de facto, a malha, que tem muito mais sentido e é muito mais, digamos, correto para os trabalhadores e protege-os, portanto, de uma maneira completamente diferente. Passando para o artigo 55A, regime do Código dos Regimes, ou por outra, Código dos Regimes Contributivos e a Contribuição Adicional por Rotatividade Excessiva, entendemos que devíamos robustecer a contribuição adicional por rotatividade excessiva e assim integramos a noção de que o disposto neste artigo não se aplica ainda aos contratos obrigatoriamente celebrados a termo resolutivo por imposição legal. Passando para o artigo 142, que é aquele dos casos especiais de contrato de trabalho de muito curta duração, diríamos que fizemos uma alteração, de certa maneira, substancial, no sentido em que, mas atendendo àquilo que foi solicitado em termos das audições, porque nos parece ter de facto sentido, em que pusemos também que o contrato de trabalho em atividade sazonal agrícola do turismo, portanto reduzimos aquilo que o Governo queria no sentido de alargar a todos os setores, porque não nos parece que tenha muito sentido, mas também de certa maneira, não cortámos aquilo que era expectável, nomeadamente por algumas confederações, estou-me a lembrar do turismo, que é a questão dos setores correlacionados, até deram o exemplo, por exemplo, da apanha da fruta e dos transportes. Portanto, setores correlacionados, a duração mantém-se igual, os 35 dias, mas fizemos, portanto, essa alteração. Depois, fazemos uma no artigo 182, duração do contrato de trabalho temporário, porque obviamente há situações que não são da responsabilidade do empregador e, portanto, não devem ser contabilizadas. Portanto, não decorrem da vontade do empregador na substituição dos trabalhadores para a limitação dos contratos de trabalho temporário, como, por exemplo, a doença é um dos casos, mas há outros, acidente, licenças parentais e outras situações análogas. Depois, na clarificação do banco de horas grupal, incluindo a definição de um período máximo de 6 meses para a ACT, que nos parece que é razoável, no sentido de, se não houver, de facto, uma convocatória e uma organização por parte da ACT, possa ser, obviamente, da responsabilidade, não é, das, isto nas microempresas, da responsabilidade da entidade patronal. Portanto, dá-se um prazo máximo de 6 meses, parece-me que é um prazo perfeitamente, mais do que razoável, aliás, e, por outro lado, isto obriga, no nosso entender, a que haja uma celeridade, muitas vezes, dos serviços da autorização para as condições de trabalho. Autoridade para as condições de trabalho, desculpa. Depois, temos também uma outra questão que, aliás, foi levantada nas audições, e estou a remeter agora para o artigo 497, que é a criação de um prazo de 90 dias para a aplicação da convenção coletiva que garante às empresas um período razoável para a sua aplicação. E também uma coisa que me parece que é importante, até porque em Portugal faz-se pouco, que é, não é possível alterar com alguma segurança, alterar leis sem saber qual é o impacto da lei e o impacto relativamente a determinadas alterações que vamos introduzindo. E, portanto, há uma nova proposta que tem a ver com a introdução de uma norma para a avaliação de impactos da nova legislação, ouvindo os parceiros sociais e com a obrigatoriedade da apresentação de um relatório à Assembleia da República, portanto aqui reforçando o papel, digamos, de fiscalização da Assembleia da República e, portanto, de certa maneira também responsabilizando-a pelos impactos dessa nova legislação. E depois há outras clarificações para não demorar muito tempo, não me atardar, pronto, são pequenas clarificações de redação que nos pareceram de facto mais consentâneas com o espírito e com o clausulado dos vários artigos. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Dou agora a palavra ao senhor deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, senhora coordenadora. Bom dia, espero que os trabalhos deste grupo de trabalho corram muito bem. Sobre as propostas de lei do Bloco, portanto, nós estamos a discutir a proposta de lei do Governo ao mesmo tempo que discutimos alguns projetos que foram aprovados na generalidade no mesmo debate. Da parte do Bloco de Esquerda, nós temos 4 projetos de lei que foram aprovados na generalidade e que estão neste grupo de trabalho. São eles um projeto de lei que visa limitar os contratos a prazo, quer reduzindo a sua duração máxima, quer eliminando a norma, coisa que a proposta de lei do Governo também faz, dos jovens à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração, quer reduzindo para 50, em vez dos atuais 750, o número de trabalhadores das empresas que podem contratar a termo a início de atividade, A proposta de lei do Governo aponta para os 250, nós queremos que seja 50, e que clarifica também o direito à compensação em todas as situações em que o contrato chega ao fim. É um direito que na prática já assiste aos trabalhadores, mas que tem havido diferentes interpretações e queremos clarificar essa norma. Um segundo projeto de lei do Bloco de Esquerda que foi aprovado na Generalidade é um projeto de lei que visa combater o abuso do trabalho temporário e também do recurso ao outsourcing, nomeadamente ao falso outsourcing. Queremos com esse projeto de lei, propomos nesse projeto de lei que foi aprovado na Generalidade, uma limitação bastante significativa dos próprios fundamentos e da duração do recurso ao trabalho temporário, onde hoje estão 2 anos, queremos que esteja 6 meses. Queremos limitar a 3 renovações o recurso aos contratos de trabalho temporário, como acontece nos contratos de trabalho a termo. Queremos obrigar a que a vinculação aconteça à empresa utilizadora ao fim de um determinado período ou se a empresa de trabalho temporário não tiver a licença respectiva. E queremos também, e isto parece-nos bastante importante, que se aplique aos trabalhadores em outsourcing as mesmas regras dos trabalhadores da empresa utilizadora. Na realidade, o que aconteceu nos últimos anos foi que nós, na legislação portuguesa, passou a constar uma norma que diz que aos trabalhadores que são intermediados por uma empresa de trabalho temporário se aplicam as mesmas regras dos trabalhadores da empresa utilizadora. Um exemplo, num call center, um trabalhador que esteja a fazer atendimento e que tenha o seu vínculo, por exemplo, à Altice, e um trabalhador que esteja no mesmo call center, mas intermediado pela Manpower, o trabalhador intermediado por uma empresa de trabalho temporário tem que ter as mesmas regras, os mesmos direitos, tem que estar enquadrado pelas mesmas normas do acordo de empresa da empresa utilizadora. Mas isto acontecendo no trabalho temporário não acontece no caso do outsourcing. E é por isso que as empresas de trabalho temporário agora têm todas 2 cabeças. A Manpower, a Randstad, todas elas têm a Manpower trabalho temporário e a Manpower prestação de serviços. A Randstad trabalho temporário e a Randstad prestação de serviços. Porquê? Porque migraram do ponto de vista do enquadramento dos trabalhadores do trabalho temporário para o outsourcing para escapar à norma que diz que os trabalhadores têm que estar abrangidos pela mesma regra. A abrangência pelas mesmas regras dos trabalhadores em outsourcing relativamente às instituições nas quais verdadeiramente trabalham, tem que ver com, enfim, com direitos laborais pecuniários, de enquadramento do acordo da empresa, mas tem que ver com outras coisas com as quais nós nos confrontamos diariamente no Parlamento. Como é sabido, as trabalhadoras da limpeza que limparam esta sala antes de nós começarmos a reunião não têm um vínculo à Assembleia da República, mas trabalham aqui. E trabalhando aqui, do nosso ponto de vista, a lei deveria garantir que elas têm acesso, nas mesmas condições que os trabalhadores da Assembleia, aos bens e serviços da instituição na qual trabalham na prática. Estou a falar, por exemplo, da cantina, estou a falar do posto médico, estou a falar da enfermeira Lina, estou a falar de tudo isso. Existe uma espécie de acordo tácito, tanto quanto eu sei, do Conselho de Administração, de não vedar o acesso das trabalhadoras da Vadeca aos serviços que dizem respeito aos funcionários da Assembleia. Mas nós queremos que na lei esteja explícito que um trabalhador em outsourcing, se está numa empresa, se está numa instituição como o Parlamento, deve ter o mesmo acesso que os seus colegas de trabalho que têm um vínculo direto com, neste caso, a Assembleia da República, noutro caso, a empresa. E, portanto, este é o segundo projeto de lei do Bloco que foi aprovado e que está aqui em discussão. Um terceiro projeto de lei do Bloco que foi aprovado é a eliminação do banco de horas, visa a eliminação do banco de horas individual. Como é sabido, o Governo incluiu também essa norma na sua proposta de lei, mas sumou-lhe o banco de horas fora da contratação coletiva, que nós queremos eliminar da proposta de lei, e já lá irei. Um quarto projeto do Bloco de Esquerda que foi aprovado na Generalidade é, para nós, bastante importante, apesar de não ter nenhum impacto, quer dizer, indiretamente tem um impacto económico, mas é o projeto que visa estabelecer que, quando o trabalhador recebe a compensação por despedimento, não fica impedido de contestar a licitude desse mesmo despedimento. Esta norma que alguns juristas já chamaram, já se referiram a ela como sendo uma espécie de compra da paz social por via da transferência da compensação, é, na verdade, para utilizar a expressão do Jorge Leite, uma norma amordaçante do trabalhador. Porquê? Porque ele recebe a compensação que, em todo caso, tem direito, mas diz-se que, a partir do momento em que essa compensação é transferida para a conta do trabalhador, mesmo que o despedimento seja ilícito, ele deixa de ter a possibilidade de contestar a licitude do despedimento. É uma norma muito perversa, porque visa aproveitar uma situação em que o trabalhador está em estado de necessidade, porque acabou de ser despedido e de ter a sua fonte de rendimento, para impedi-lo de exercer um direito que deve ser um direito irrenunciável, que é lutar pela aplicação da lei e pela aplicação dos critérios que estão na lei sobre os despedimentos e lutar contra um despedimento que seja ilícito. E, portanto, a aprovação na generalidade deste projeto para nós foi muito importante, foi um sinal muito relevante que foi dado e seria muito negativo que, no processo de especialidade, esta norma que foi já aprovada na generalidade acabasse por cair. Este é o primeiro grupo de propostas que estão em discussão, que são projetos de lei do Bloco que foram aprovados na generalidade. Além disso, junta-se a este debate também o nosso projeto de lei para os trabalhadores por turnos. E não vou retomar todas as normas, porque os senhores e as senhoras deputados sabem bem quais são as várias dimensões da proposta que temos para os trabalhadores por turnos e que tem que ver com o subsídio, acompanhamento médico, férias, horários de trabalho, acesso à reforma antecipada, etc. Além disso, um terceiro grupo de propostas que estão aqui não são as que resultam dos projetos de lei que estão em discussão, mas das propostas de alteração que fizemos. Sobre as propostas de alteração, eu queria dividi-las em quatro áreas, digamos assim. Uma primeira área das propostas de alteração é que visa eliminar as contrapartidas oferecidas aos patrões pelo Governo no âmbito da discussão em concertação social. Nós queremos que essas contrapartidas de precarização que o Governo acordou com os patrões sejam expurgadas da proposta de lei, nomeadamente as três mais significativas, que são o alargamento do âmbito e da duração dos contratos de muito curta duração. O Governo propôs que passasse a aplicar-se a todos os setores de atividade, que fosse duplicada a duração. O Partido Socialista tem também uma proposta que, do nosso ponto de vista, não faz aquilo que deveria fazer, que nós defendemos, pelo menos que se faça, o que é a nossa opinião, que é, no mínimo, retomar a formulação anterior, ou seja, a formulação atual da lei. Uma segunda proposta de alteração neste sentido é que visa eliminar a extensão do período experimental para os trabalhadores menos qualificados ou à procura do primeiro emprego. O período experimental é a mais precária das condições e nós entendemos que o seu alargamento não só suscita dúvidas de constitucionalidade, como é uma forma de precarizar uma situação que é já de grande fragilidade. Finalmente, queremos expurgar da proposta de lei do Governo o banco de horas fora da contratação coletiva, porque justamente quando se... No programa de Governo, quando se defendia a eliminação do banco de horas individual, era para redirecionar para a esfera da negociação coletiva a questão do banco de horas. Um segundo grupo de propostas de alteração são as que visam eliminar a herança da Troika que permanece na Lei do Trabalho. Ou seja, basicamente regressar em muitos destes aspectos àquilo que era definido na Lei de Trabalho de Vieira da Silva e que foi descaracterizado pelo PSD e pelo CDS e que aparentemente o Partido Socialista pretende manter a lei laboral do PSD e do CDS, rejeitando o regresso à lei laboral do Ministro Vieira da Silva. Estou a falar da devolução dos 3 dias de férias que foram retirados pela direita, ou seja, voltar aos 25 dias de férias, eliminando o roubo de 3 dias de férias que foi feito pela direita em 2012 aos trabalhadores, repor o valor do trabalho suplementar, peço que não me interrompam, repor o valor do trabalho suplementar que foi cortado para metade pelo PSD e pelo CDS, repor o descanso compensatório em caso de trabalho suplementar que foi eliminado em 2012 pelo PSD e pelo CDS, mas também o valor das compensações e as regras dos despedimentos anteriores à intervenção da Troika, retomando a regra que existia, que era o princípio geral de um mês de compensação por cada ano de trabalho na empresa. Atualmente, como é sabido, está nos 12 dias. Além disso, ainda sobre alterações que foram feitas pelo PS e pelo CDS e que deste ponto de vista não têm nenhuma justificação, queremos voltar à formulação sobre os prazos de pré-aviso de greve que havia antes de 2012. Os 5 dias para a generalidade das greves, os 10 dias para os setores que se destinem à satisfação de necessidades sociais impertríveis. Ainda neste âmbito de alterações, queremos alterar duas outras normas. A que define o período normal de trabalho, ou seja, queremos alargar as 35 horas para todos os trabalhadores, não apenas para os trabalhadores da administração pública, em relação às quais este Governo e nesta legislatura, esta maioria, já repôs esse horário de trabalho. Porque é justo, naturalmente, mas também porque isso é uma medida de criação de emprego. Os cálculos conservadores que existem apontam para a criação de cerca de 200 mil postos de trabalho por via da redução das 40 para as 35 horas, e isto é particularmente importante para o trabalho por turnos e para as empresas que têm elaboração contínua, porque não podem fazer corresponder à diminuição do período normal de trabalho uma intensificação dos ritmos de trabalho com os mesmos trabalhadores, porque por uma questão da organização do horário, dos horários, têm necessariamente que contratar mais trabalhadores. Finalmente, queremos também impossibilitar que o contrato individual afaste os critérios definidos na lei relativamente à mobilidade funcional e à mobilidade geográfica. Não faz nenhum sentido que a lei tenha critérios para que se apliquem as cláusulas de mobilidade geográfica e funcional e que depois se diga que a lei pode afastar esses critérios. Nomeadamente, queremos também considerar nulas cláusulas que hoje existem em vários contratos individuais de trabalho, como aquelas que definem que o local de trabalho é todo o território nacional, o que depois se transforma numa cláusula de assédio quando não se quer que os trabalhadores permaneçam na empresa e se diz: tu foste contratado para trabalhar em Bragança, agora o teu posto de trabalho é em Vilar Formoso, se não queres, problema teu, podes abandonar a empresa. Ou cláusulas que também queremos que sejam consideradas nulas, que disponhem, e cito cláusulas existentes em contratos de trabalho e que dizem que, por exemplo, o horário de trabalho se compreende entre as 0 horas e as 24 horas, ou seja, o horário de trabalho compreende-se em qualquer hora, em todo o período do dia. Além disso, queremos, e este é um terceiro grupo de alterações, queremos alterar as normas relacionadas com a contratação coletiva, que já vêm de formulações anteriores a 2012. Estamos a falar particularmente de duas normas, estamos a falar da caducidade das convenções coletivas, da caducidade unilateral das convenções coletivas, e estamos a falar do tratamento mais favorável ao trabalhador para impedir que os contratos coletivos tenham normas piores do que aquelas que estão definidas na Lei Geral. Finalmente, e com isto termino, há outras normas que têm suscitado discussões no Parlamento e que nós gostaríamos de incluir no Código de Trabalho e que respondem, nomeadamente, a fenómenos mais recentes, a tendências mais recentes de alteração das formas de produção e de organização do trabalho. Estou a falar, nomeadamente, da inclusão no ordenamento jurídico português do dever de desconexão profissional por parte das empresas. Em França, este debate levou o nome do direito a desligar. Nós entendemos que em Portugal a lei já consagra o direito dos trabalhadores a desligarem, mas queremos que a lei preveja explicitamente o dever das empresas não contactarem os trabalhadores fora do seu horário de trabalho, a não ser, evidentemente, em situações muito excepcionais. Se a empresa estiver a arder ou se o sistema informático estiver rebentado e só aquele trabalhador é que pode resolver o problema, são exceções que são compreensíveis. O que não é compreensível é o que está a acontecer hoje em dia. Veja-se até o relatório da OIT que foi hoje divulgado, o estudo da OIT que foi hoje divulgado, é o que está a acontecer hoje em dia, que é um prolongamento do tempo de trabalho muito para além do horário de trabalho e uma colonização do tempo pessoal e familiar das pessoas por via dos dispositivos de comunicação à distância, dos telemóveis e dos e-mails, que se constituem como autênticas coleiras eletrónicas que têm os trabalhadores controlados muito para além do local de trabalho e através dos quais se pretende exigir uma espécie de disponibilidade permanente dos trabalhadores. Queremos também garantir na lei do trabalho que o subsídio de alimentação, que hoje não está no Código de Trabalho, está apenas nos contratos coletivos e nos contratos individuais de trabalho, queremos garantir que o subsídio de alimentação é incluído na lei laboral. Aliás, como aconteceu, por exemplo, com o subsídio de Natal nos anos 90, que não constava da lei do trabalho, constava de contratos coletivos e que foi incluído como um direito geral de todos os trabalhadores. Nós queremos que o mesmo aconteça com o subsídio de alimentação e que se defina um patamar mínimo, que é aquele que está determinado pela lei para a administração pública. E queremos também reforçar o combate ao assédio no trabalho, nomeadamente dando força executiva às decisões da ACT e repartindo o ónus da prova. São várias alterações, como foi possível de perceber por esta longa exposição, mas é este o momento, que creio eu, para fazermos a apresentação das propostas e, portanto, se são muitas, tinha que as fazer a todas, pelo menos às principais, e queria só deixar uma nota de método. Do ponto de vista do Bloco de Esquerda, nós deveríamos fazer esta discussão neste grupo de trabalho em dois momentos separados. Deveríamos discutir primeiro a proposta de lei do Governo e as matérias conexas à proposta de lei do Governo, isto é, os artigos que constam da proposta de lei do Governo, e produzir um texto sobre essa matéria. E depois, à parte disso, discutir o conjunto das outras matérias que não fazem parte da proposta de lei do Governo e que dizem respeito, no fundo, a todas as outras matérias, nomeadamente àquelas que vinham do trabalho por turnos e de outros processos legislativos. Do ponto de vista metodológico, gostávamos de fazer essa proposta, que nós pudéssemos separar estas duas discussões e, digamos assim, produzir duas discussões paralelas, porque queremos que isso facilitaria o nosso trabalho e, enfim, e o trabalho desta comissão, deste grupo de trabalho. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Proposta feita, depois será discutida no final das apresentações. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Antes de mais, queria começar por cumprimentar os senhores e senhores deputados deste grupo de trabalho e fazer uma consideração prévia. Tem sido com esta atual legislação laboral, que tantas críticas sofreu no passado, que era a legislação que ia permitir os despedimentos, que era a legislação que iria prejudicar os trabalhadores, mas tem sido com a atual legislação que tem sido possível a recuperação do emprego e o crescimento económico. E essa é uma nota que nós não podemos deixar de fazer, porque quem se senta do lado esquerdo desta Assembleia, PS, Bloco e PCP, disseram tudo e mais alguma coisa daquilo que foi a reforma da legislação laboral do anterior governo. E aquilo que nós constatamos é que o atual governo, durante praticamente toda a sua legislatura, tem estado a recolher os benefícios desta mesma legislação laboral que permitiu a recuperação do emprego e o governo apresentar os números que tem. Portanto, nós estamos no final da legislatura. E no final da legislatura é que vem a proposta de lei do governo com algumas preocupações que entendemos, mas há algumas preocupações que nós, CDS, temos também, e que não podemos deixar de sinalizar o que não nos parece que sejam caminhos adequados. Um reforço excessivo da rigidez da legislação laboral pode ter consequências na criação do emprego. E isso acaba por prejudicar todos os trabalhadores. Agora, posto isto, que é um ponto prévio, o CDS sinaliza também que houve o cuidado de se negociar um acordo de concertação social prévio a esta proposta de lei do Governo. E esse acordo de concertação social prévio foi assinado pelas entidades, pelo Governo, desde logo pelo Sr. Primeiro-Ministro, pelos representantes das entidades patronais e por uma central sindical, pela UGT. E esse, para nós, é um sinal relevante, um sinal muito significativo quanto àquilo que pode ser o entendimento do CDS relativamente a esta alteração que é proposta pelo Governo. Por nós, como dissemos, a legislação laboral que tem dado bons resultados não seria absolutamente necessário mexer, mas a partir do momento em que há um entendimento e houve acordo por parte das entidades das representantes das entidades patronais, desde que se caminhe no sentido de concretizar estas alterações na Assembleia da República, respeitando o acordo que foi por elas também assinado, evidentemente que teremos isso em consideração naquilo que forem as nossas tomadas de posição em relação a cada uma das propostas na especialidade. Há, evidentemente, quem esteja contra a concertação social, porque nunca assinaram acordos de concertação social. Há quem esteja contra este acordo de concertação social, designadamente o Bloco de Esquerda e o PCP, e tenham processos legislativos autónomos que visam mudar a legislação laboral. Em relação a esses processos legislativos autónomos, é evidente que não tendo sido objeto de concertação social, nós não poderemos olhar para eles da mesma forma que se pode olhar para projetos, propostas que resultam de acordos de concertação social. E quanto às propostas de alteração que são apresentadas pelos mesmos partidos que estão contra a concertação social e que estão contra o acordo de concertação social, aquilo que nós podemos perceber desde já é que, exatamente por não concordarem com esse mesmo acordo, o que procuram é acabar com ele aqui na Assembleia da República, desvirtuando a proposta de lei do Governo e, portanto, o que visam é desequilibrar aquilo que é um acordo que tem, se quisermos, um dar e receber de parte a parte, das três partes, aliás, e procuram esmagar uma das partes do acordo. E, portanto, como é óbvio, da nossa parte também não poderão ter qualquer tipo de tolerância em relação a esse tipo de atitude. Ou seja, aquilo que não concordam da concertação social, aquilo com que discordam, sabemos que há uma central sindical que nunca assinou nenhum acordo e não quer subscrever este acordo, não pode usar este processo legislativo para ser o cavalo de Troia de quem não quis participar da negociação ou fechar este mesmo acordo. Indo àquilo que são as propostas apresentadas pelo CDS, começaria desde já, Sra. Coordenadora, por pedir uma correção na nossa proposta relativa ao artigo 112. Onde está escrito com a mesma entidade, caiu a palavra patronal sem querer, é com a mesma entidade patronal, evidentemente, porque a terminologia do Código de Trabalho é entidade patronal ou empregador, é uma das duas. E, evidentemente, essa palavra caiu inadvertidamente e é bom que fique para, em termos terminológicos, ficar correto. Mas este artigo 112, que é um artigo que já foi mencionado também pelos partidos, por alguns dos partidos que falaram antes de mim, é um artigo que resulta, a proposta de alteração que o CDS apresenta, é uma proposta que resulta daquilo que foi a audição com os parceiros sociais que subscreveram este acordo e que consideram que a formulação mais correta, de acordo com o que foi negociado e acordado em consultação social, será esta, e nós estamos de acordo que faz sentido esta mesma alteração. Aliás, tomamos a devida nota que quer Partido Social Democrata, quer Partido Socialista apresentam exatamente propostas nesse mesmo sentido. O mesmo sucede em relação ao artigo 182, no que diz respeito ao contrato de trabalho temporário a tempo certo. O número 2 do artigo 182 proposto pelo CDS corresponde àquilo que a CCP nos chamou a atenção na sua audição. No artigo 208b, em relação ao regime de bancos de horas, as propostas de alteração que são apresentadas pelo CDS resultam daquilo que CIP, CAP e UGT chamaram a atenção, que seria a consagração daquilo que teria ficado efetivamente acordado. Quer no que diz respeito à delimitação do âmbito de trabalhadores abrangidos pelo banco de horas, ou seja, a aplicação do banco de horas é ao conjunto dos trabalhadores com a precisão de secção ou unidade que foi pedida pela CAP, e no que diz respeito à votação, qual é o âmbito, o universo que está abrangido pela essa votação, de acordo com aquilo que são ou seja, a percentagem sobre que trabalhadores é que incide, e conforme foi sugerido pela UGT, que cessa a aplicação do regime de banco de horas decorrido metade do período de aplicação, se decorrido metade do período de aplicação, um terço dos trabalhadores abrangidos solicitar novo referendo, e, portanto, isto é o que consta desse mesmo acordo. No que diz respeito ao artigo 344, a precisão que a CCP também nos solicitou, e em relação ao artigo 497, este é um ponto que para nós é particularmente relevante, tanto mais que nos foi descrito aqui o que aconteceu em termos de processo negocial, em que o Governo fez uma proposta inicial que foi aceita pelos parceiros sociais e que constou do documento escrito. À última da hora tentaram alterar para uma reformulação mais próxima daquela que consta da atual proposta, o que foi rejeitado por parte de alguns dos parceiros sociais, e a proposta do Governo não corresponde exatamente ao que foi acordado e tendo sido um objeto de discussão e negociação. E acabou por ser assinado na sua formulação, não é possível que à 25ª hora se queira alterar a redação face àquilo que ficou estabelecido preto no branco, e por isso o CDS entendeu que em relação àquilo que é a aplicação da Convenção, que não é possível fazer esse tipo de alteração, e reitera aquilo que é a proposta apresentada. Do mesmo modo, em relação à caducidade das convenções, mantemos esse mesmo princípio, e desde já estabelecendo aquilo que é o critério, se quiserem, as regras de avaliação das propostas dos demais partidos que apresentam propostas de alteração. Nós, em relação ao Bloco de Esquerda e ao PCP, fomos muito claros, procuram desvirtuar aquilo que são aquilo que foi o acordo, e, portanto, não contarão com o nosso apoio. Estaremos disponíveis para analisar aquilo que são as propostas apresentadas, quer pelo PSD, quer pelo Partido Socialista, com esta nota que eu acho que é importante que fique clara. Aquilo que forem propostas de alteração no sentido de concretizar o acordo, e que aliás já vimos que há algumas que são coincidentes, porque se traduzem no que resultou das audições, pela nossa parte, será possível que haja um determinado sentido de votação, se por via daquilo que é o atual processo legislativo. Aquilo que se procura é, à 25ª hora, obter, realizar uma alteração, melhor dizendo, que não corresponde ao que foi acordado e negociado, terá da nossa parte, obviamente, a rejeição. E isto é particularmente relevante, uma vez que vamos ter diferentes tipos de propostas para que não haja qualquer dúvida quanto àquilo que for o sentido de votação do CDS e não fiquem depois, face àquilo que são alguns processos legislativos que podem levantar dúvidas, os cruzamentos de votação, qual é que pode ser o seu resultado, para que fique claro qual é o entendimento do CDS e que aquilo que todos nós desejamos é que haja um processo legislativo que corra bem e que conclua, que seja concluído de acordo com aquilo que resultou da negociação feita e assinada entre parceiros sociais e governo. E em relação a isso, o CDS terá uma posição. Em relação àquilo que são questões metodológicas, eu relembro que há um processo legislativo. E esse processo legislativo, que é o da legislação laboral, não pode acabar com duas alterações aprovadas diferentes. E, portanto, alguns cuidados temos que ter, uma vez que estamos a fazer uma votação na especialidade, de modo a que não se desvirtue aquilo que foi acordado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vai passar a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Começar por dizer que nós temos eleições legislativas, não temos eleições para o Conselho de Concertação Social, para a Comissão Permanente da Concertação Social. Os portugueses elegem a Assembleia da República, não elegem a Comissão Permanente da Concertação Social. E por isso quem tem a legitimidade de intervir sobre o processo legislativo é a Assembleia da República, não é a CAP, não é a CGTP, não são os parceiros sociais, tem o Governo através da proposta de lei, mas não tem os parceiros sociais. O Governo pode, se assim entender, em sede de concertação social, fazer a audição dos parceiros sociais e, se entender, assinar um acordo. Mas isso não retira a legitimidade de nenhuma Assembleia da República e aos partidos nela representados de assumirem suas posições. Dito isto, queria dizer o seguinte, o PCP votou contra a proposta de lei na generalidade e as propostas que apresentamos agora em sede especialidade vão exatamente nesse sentido e em coerência com esse sentido de voto. Nós temos dois tipos de propostas. Temos propostas de eliminação da proposta de lei, que são propostas que eliminam tudo aquilo que entendemos que é negativo e que consta da proposta de lei e que o Governo persiste em apresentar à Assembleia da República como proposta, e apresentamos propostas de alteração e de aditamento à proposta de lei. Depois, temos propostas que constam de projetos nossos e que estão na especialidade nesta comissão e que pedimos para que fossem integrados neste grupo de trabalho e que fossem votados e discutidos, que não constam deste quadro comparativo, porque este quadro comparativo daquilo que percebemos é da alteração à proposta de lei, mas que são propostas que têm a ver com as questões da limitação da contratação a termo, de combate à precariedade, do trabalho temporário e do trabalho do regime de trabalho por turnos. Dito isto, as propostas do PCP, que no âmbito das propostas da discussão da especialidade da proposta de lei, são o fim da possibilidade do patronato liquidar a contratação coletiva e, portanto, o fim da caducidade e a reposição do princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador. São propostas que não constam da proposta de lei, mas que entendemos que são princípios estruturais do direito de trabalho e que têm que estar consagrados. Não foram revogados em 2012, foram revogados em 2003. A possibilidade da caducidade da contratação coletiva foi introduzida em 2003 pelo governo do PSD e do CDS, e o governo do PS, na altura, em 2003, votou contra a caducidade da contratação coletiva. Portanto, é um princípio que veio degradar profundamente as relações laborais. Propomos a revogação das normas gravosas da legislação laboral de 2012 e algumas de 2009 e, portanto, propomos a reposição dos critérios de despedimento e dos valores das indemnizações, propomos as 35 horas para todos os trabalhadores do público e do privado, propomos a revogação dos bancos de horas, das adaptabilidades e da regulação de horários, propomos a reposição do horário noturno das 20 horas às 7 da manhã e o respectivo acréscimo de pagamento, propomos a reposição do valor do pagamento do trabalho suplementar em dia feriado e o descanso compensatório, propomos a reposição dos 25 dias de férias, propomos o princípio, o respeito no princípio de que um posto de trabalho permanente deve corresponder a um contrato efetivo, propomos a revogação dos contratos de muito curta duração, foram introduzidos em 2012 pelo anterior governo do PSD e do CDS. Propomos a limitação do recurso ao outsourcing e ao trabalho temporário, garantindo a integração dos trabalhadores nos quadros das empresas utilizadoras, e no que diz respeito ao regime de trabalho por turnos, propomos a limitação do trabalho noturno e por turnos às situações estritamente necessárias, a obrigatoriedade do subsídio turno, a antecipação da idade da reforma devido ao desgaste rápido e à penosidade deste tipo de trabalho, a obrigatoriedade da realização de exames médicos com periodicidade de 6 meses. Propomos a obrigatoriedade do pagamento do subsídio de refeição a todos os trabalhadores, sejam trabalhadores a tempo inteiro ou em regime de trabalho a tempo parcial. Propomos o reforço dos direitos dos trabalhadores vítimas de assédio e repressão, bem como das testemunhas. Propomos o reforço dos créditos de horas dos membros das comissões de trabalhadores, entre outros direitos. Para além destas matérias, que são propostas que depois, em certa especialidade, poderemos apresentar e responder a dúvidas que são colocadas, nós gostaríamos de dizer o seguinte. Nós estamos em 2019 e temos hoje, em 2019, uma oportunidade histórica de repor direitos. E eu estou a dizer repor direitos, porque o PCP apresenta nas suas propostas, propostas de reposição e de avanço na conquista de direitos dos trabalhadores. Mas, no que diz respeito à reposição de direitos, nós temos hoje uma oportunidade histórica de elevar as condições de vida. O aumento do emprego e o combate ao desemprego, que nos últimos anos aconteceram no país, foram decisivos para a melhoria das condições de vida dos trabalhadores e do povo português. E só não foram mais longe porque as normas gravosas do Código de Trabalho não o permitiram. E por isso temos tido mais emprego, e isso não tem significado necessariamente melhor emprego. Porquê? Porque as normas do Código de Trabalho persistem em soluções que foram introduzidas particularmente em 2012 pelo anterior governo e que o PS persiste em manter. E, portanto, as propostas que temos são no sentido de revogar as normas gravosas do Código, introduzindo o mínimo de equilíbrio na legislação laboral. Nós hoje temos um Código de Trabalho, a partir do momento em que não tem consagrado no Código o princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador, não tem introduzido no Código um princípio basilar do direito de trabalho. E, portanto, temos um Código de Trabalho que diz que o Código de Trabalho é o máximo e que o patronato conseguir impor ao trabalhador é o que quiser, em vez de termos exatamente o contrário. Quer dizer, temos um Código de Trabalho que é o mínimo, a partir daí impõe-se tudo aquilo que for possível negociar em sede de contratação coletiva. Aliás, até relativamente aos horários de trabalho, nós eliminando todas as figuras relativamente à imposição dos bancos de horas grupais ou individuais, adaptabilidades, horários concentrados, tudo isso não impede que os trabalhadores negociem mecanismos de organização do horário de trabalho. Aliás, há empresas que o fazem livremente. O que nós estamos a afastar da lei é a obrigatoriedade da imposição disso como regra. E, portanto, entendemos que é, de facto, um processo legislativo muito importante. Até porque, senhores deputados, a matéria da legislação laboral define profundamente o conteúdo político da opção política de um governo. É isso que define, em grande medida, é a legislação laboral, e são, do ponto de vista das políticas de economia e de privatizações e de setores estratégicos da economia, aquilo que define as opções de fundo de um governo. E nós hoje temos na Assembleia da República uma correlação de forças que permite, em grande medida, avançar nestas matérias. E, portanto, as propostas que foram apresentadas pelos vários partidos, de facto, são coerentes com a votação que aconteceu na Generalidade. O PS, o PSD e o CDS fazem propostas de alteração cirúrgicas que mantêm intocáveis as normas gravosas do Código. É coerência. O Bloco de Esquerda apresenta propostas que, na globalidade, acompanhamos e que traduzem a votação que foi feita na Generalidade. E o apelo que nós aqui queremos fazer não é, obviamente, ao PSD e ao CDS que disseram que os bons resultados da economia se devem a esta legislação laboral. Não. É que os bons resultados da economia, sobretudo no que diz respeito à política de rendimentos, se deve à devolução de salários e de direitos. E é preciso ir muito mais longe para melhorar as condições de vida e a qualidade do emprego, revogando as normas gravosas do Código. E, portanto, o apelo que fazemos é, particularmente ao PS, para que em sede de discussão na especialidade haja abertura para discutir matérias que são essenciais. A questão relativa aos horários de trabalho, a questão relativa ao período experimental, a questão relativa, sobretudo, às questões relacionadas com a contratação coletiva, são matérias estruturais do direito de trabalho. E temos hoje uma oportunidade, de facto, na Assembleia da República, que permite discutir isso. E, portanto, está nas mãos do PS saber com quem é que se quer posicionar da legislação de trabalho. Se quer posicionar com o PSD e com o CDS, que aqui representa os interesses do patronato, ou se quer encontrar soluções com propostas que são apresentadas, particularmente, e que apresentamos pelo PCP, de reposição e devolução e de conquista de algumas matérias de direitos fundamentais. Porque estamos a falar de direitos humanos. O direito ao emprego com direitos é um direito humano fundamental. É disto que estamos a falar. E, portanto, estamos disponíveis para qualquer esclarecimento relativamente às nossas propostas e para dar início a este processo.
Muito obrigada a todos os grupos parlamentares, todos os senhores deputados. Não sei se alguém tem alguma questão a colocar. Eu iria colocar à consideração a proposta que foi apresentada pelo Bloco de Esquerda relativamente à metodologia de trabalho, ou seja, a proposta, se bem percebi, é no sentido de dividirmos estas matérias que dizem diretamente respeito à proposta de lei do Governo e depois todas as outras matérias, designadamente aquilo que diz respeito ao trabalho por turnos que pertenceu a outro grupo de trabalho. Toda essa matéria foi discutida noutro grupo de trabalho, mas que será votada depois em conjunto com esta votação. Eu não sei se algum... Da parte do grupo parlamentar do PSD, parece-me fazer sentido que se discuta primeiro a matéria relativa à proposta de lei do Governo. E discuta e vote esta matéria. E depois, independentemente de ser votado também neste grupo que foi criado, ser votado em momento diferente, noutra reunião ou trabalho por turnos. Para que, tudo o que não tem a ver com a matéria laboral e com o acordo de concertação social será votado a momento diferente daquilo que será votado a demais matéria. Vamos organizar-nos. Portanto, foi pedida a palavra a todos, três grupos parlamentares pediram. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro pediu primeiro e depois... peço desculpa, então fui eu que não vi. Portanto, a deputada Wanda Guimarães.
Eu também peço desculpa e agradeço ao mesmo tempo, porque uma das questões que eu devia ter falado nela logo de início é que eu vou ter que sair antes da hora e, portanto, agradeço terem-me dado a palavra. E até deixar um escrito à coordenadora nesse sentido. Eu acho que faz sentido a proposta do Bloco de Esquerda, porque este grupo de trabalho incluiu, agora não sei se exatamente só a PPL, uma vez que havia já iniciativas que estavam anexas ao grupo de trabalho. E estou-me a lembrar, por exemplo, o trabalho por turnos e o trabalho noturno, uma iniciativa do PCP sobre os desempregados de longa duração, sei lá. Eu, agarrando nisso, e assim um pouco sem grande aprofundamento, acho que fazia sentido pegarmos naquele que foi o conteúdo dos nossos trabalhos neste grupo e, digamos, tratar disso num momento. E noutro momento, de todas as outras estas iniciativas que aqui nos são propostas. Segunda questão, que eu gostava de... Enfim, não de abordar, porque vou ter que sair, mas que o grupo abordasse, era a questão da calendarização, para quando, de facto, pronto. Eu parece-me que, tendo em conta o manancial que temos à nossa frente, não me parece, do meu ponto de vista, muito possível resolvermos tudo até o último plenário, que é dia 15. Parece-me muito apertado. O último plenário, antes das europeias. Não me parece, estou eu a dizer. Podemos, obviamente... Não é assim, não seria assim tão complicado. Mas acho que é apressado. Acho que, do nosso ponto de vista, é apressado. E, portanto, também é óbvio que também podemos fazer alguma coisa até às europeias... Franco, não, até às europeias se entenderem, há tempos em que podemos começar a discutir, nomeadamente, quero lembrar às senhoras e senhores deputados, que o último plenário é 15, mas 16 e 17 podem existir comissões e, portanto, é perfeitamente possível também agendar. Eu estou a falar alto, a pensar alto. Falar alto já se vê. Mas estou a pensar alto. Também há esses dias, se estiverem disponíveis, obviamente, para começar o trabalho, porque isto ainda vai dar bastante trabalho e, portanto, também penso eu que todos os grupos parlamentares têm como objetivo despacharmos esta questão, enfim, em tempo que seja útil para aqueles a quem se destina. Portanto, vou ter que me ausentar, mas obviamente estamos disponíveis para as soluções que saírem daqui. Estamos completamente abertos a uma clarificação destes dois aspectos. E muito obrigada.
Sr. Deputado António Castro Monteiro, sim, com certeza.
Muito obrigado. Eu vou voltar a chamar a atenção para aquilo que foi a minha primeira análise relativamente à proposta, à sugestão, aliás, feita pelo Bloco de Esquerda relativamente à metodologia. Nós não nos podemos esquecer que temos um processo legislativo e temos uma especialidade. E, portanto, temos de ter o cuidado de evitar que algo possa correr mal no que diz respeito às várias propostas que podem vir a ser aprovadas. E, portanto, o trabalho fundamental que até acaba por não ser sobre nós que recai, mas sim sobre os serviços que têm a ver com a elaboração dos guiões. E, em termos de elaboração dos guiões, o que é que nós temos nesta altura feito? Um guião que tem a ver com a proposta do Governo e as propostas de alterações dos partidos, que foram, entretanto, feitas em cima da proposta do Governo. Teremos as propostas que dizem respeito ao trabalho noturno, trabalho de turnos e trabalho noturno, que eu tenho dúvidas que faça sentido, uma vez que estavam num grupo de trabalho e foram transferidos para este, que faça sentido, se calhar, a integrar neste mesmo guião. E temos depois, se quisermos, tudo o resto, que são várias propostas avulsas de eliminação e tudo mais que foram sendo apresentadas pelos partidos. E, portanto, eu confesso que só me sentiria confortável sendo este um processo legislativo e um processo de especialidade. Só me sinto confortável em tomar uma posição definitiva sobre a metodologia se tivesse os vários guiões estabelecidos. Sendo certo que, nesta altura, penso que é possível avançar com este guião e tratarmos deste ponto, daquilo que é a proposta de lei do Governo e das alterações que foram apresentadas. Teremos que pedir aos serviços que façam o guião seguinte com a legislação, com as alterações relativamente ao trabalho noturno e trabalho noturno, e eventualmente um guião final daquelas que são as outras propostas que, entretanto, mais ou menos avulsas, foram sendo feitas pelos demais partidos. E penso que se pode justificar no final fazermos um balanço de todas essas alterações para ver se não há nenhuma incongruência, mas também a partir do momento em que formos tendo propostas que foram sendo aprovadas, as outras poderemos ou não, e aí, em termos de metodologia, é relevante, considerar se foram prejudicadas ou não para a elaboração do guião. E, portanto, aquilo que for votado neste processo legislativo, primeiro, tem relevância em relação ao que são as propostas seguintes para serem consideradas prejudicadas. E, portanto, eu pedia esta atenção em termos da metodologia para que, começando por este mesmo guião e não colocando objeção que assim seja, que fossem tomadas as devidas notas em relação aos guiões seguintes que será necessário elaborar. Quanto ao calendário, aquilo que se me oferece dizer é que já todos percebemos que este processo legislativo dificilmente, ou aliás, poderá estar concluído antes das eleições europeias. E, portanto, acho que realisticamente o que nós temos que assumir é que este é um processo legislativo que será concluído até ao final da legislatura. E, portanto, temos que começar a trabalhar, evidentemente, mas aquilo que nos parece é que será necessário verificar e provavelmente o melhor dia será às terças-feiras, penso que vamos ter depois jornadas parlamentares dos partidos que começarão a ser realizadas. Há mais umas hoje, eu penso que há mais um ciclo de jornadas parlamentares que podem comprometer as terças, que podem comprometer terças-feiras, e portanto temos que pensar no, pensando em princípio nas terças-feiras, a começarmos de manhã para termos tempo para, para organizarmos os trabalhos e desenvolvermos esses mesmos trabalhos, e temos que pensar num plano B para os casos em que as terças-feiras forem ocupadas com jornadas parlamentares.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rita Rato. Pois, mas eu, antes de lhe passar a palavra, também queria dizer o seguinte, é que há aqui diplomas que estão aqui relativamente à, do PCP, um do PCP e outro do PAN, que ainda não foram votados na Generalidade. Portanto, esses diplomas naturalmente não podem nunca estar no mesmo, exatamente, no mesmo pé de igualdade dos outros em termos de votação, porque vão ter um processo diferente em termos de votação, têm de subir a plenário para serem ainda votados na Generalidade.
Ah,
texto final. Mas temos de atender a essas especificidades de alguns diplomas. Deputada Rita Rato.
Nós não nos opomos à sugestão de trabalhos que foi sugerida, ou seja, o trabalho por turnos, as votações da proposta de lei separadamente de trabalho por turnos, pode facilitar até do ponto de vista processual. Queria apenas dizer o seguinte, relativamente ao projeto de lei que refere, ao projeto de lei que é o projeto de lei de medidas de combate à precariedade, o que nós propomos é que esse, assim como os outros projetos de lei, que é a limitação do contrato de trabalho a termo para os empregados de longa duração e para os jovens, possa ser discutido em conjunto com a proposta de lei. Ou seja, nós não fizemos propostas de alteração à proposta de lei nesses artigos porque já tínhamos o nosso projeto na comissão, não é? E, portanto, das duas, uma. Quer dizer, eu posso fazer uma coisa, posso agarrar. Não fizemos porque tínhamos o projeto de lei e tinha ficado assumido que se estava neste grupo de trabalho era para isto. Foi o que ficou assumido desde sempre. Se quiserem, nós agarramos nos projetos de lei, no projeto de lei, transformamos em propostas de alteração à proposta de lei, porque ainda por cima são artigos que vão estar a ser discutidos com a proposta de lei. E por isso, se for necessário, nós fazemos propostas de alteração. Se não, vota-se em simultâneo o projeto de lei da precariedade. Ou seja, deixa-me terminar, por favor. Mas espera aí, só para terminar. Duas sugestões. Ou nós transformamos o nosso projeto de lei da precariedade em propostas de alteração à proposta de lei, ou então acrescenta-se uma coluna no quadro comparativo da proposta de lei e integra-se este projeto de lei, como ele, infelizmente, daquilo que já discutimos e que foi aqui, o PS tiver uma perspectiva muito diferente daquela que tem hoje, e tivemos em condições de ser votado e de ser aprovado, podemos retirá-lo porque é aprovado e integra algumas das propostas. Se não, se for rejeitado, tem que ser votado em votação final. O vale é rejeitar, é só para plenário quando subir o texto de substituição, e é votado em separado, como o CDS fez agora com o projeto de lei da maternidade e da paternidade. Pronto.
Sim, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Face àquilo que acabou por ser dito pelo Sr. Deputado Rita Rato, realmente eu penso que se calhar a melhor solução pode passar por aí, que é, no fundo, retirar o projeto de lei e transformar o projeto de lei em propostas de alteração, não é? Não? Porquê?
deputada Rita Rato.
Obrigada. Então, pronto, já agora, como os projetos são nossos, deixem-me falar em nome do PCP e sugerir o que é que nós queremos fazer com. O que eu acho é que fazia-se o esforço de, àquele quadro comparativo que foi entregue, acrescentar uma coluna ou com o nosso projeto de lei. Ou na nossa coluna das propostas do PCP. Pronto. Acrescenta-se os artigos daquele projeto. Pronto. E quando for. Todos. E faz referência ao projeto. Sim. Pronto. É isso. Propostas de alteração à proposta de lei. Projeto. Pronto. E fica o outro projeto. E não fica nada para trás. Pronto.
Parece-me bem. Acho que há aqui consenso. Embora o deputado José Soeiro pediu a palavra. Se faz favor.
Quero, por um lado, dizer que estou de acordo com essa. Não, estou de acordo com essa metodologia. Queria só, em relação às outras matérias, e portanto esse projeto do PCP seria incluído na discussão com a proposta de lei, tal como os projetos do Bloco que incidem sobre aqueles artigos, que são os contratos a termo, o banco de horas, essencialmente esse. Não, nós temos projetos de lei. Mas é que há uma diferença. É que os nossos projetos de lei foram já aprovados na Generalidade. Pronto, mas não é isso. Mas é que há, vamos lá ver, há aqui projetos de lei que têm estatutos diferentes. Há projetos de lei que foram votados na Generalidade. No nosso caso, 4. Contratos a prazo, trabalho temporário, despedimento e banco de horas. Pois há projetos que foram discutidos no plenário e não foram votados, baixaram-se em votação, trabalho por turnos. E depois há projetos que deram entrada, entretanto, mas que não têm discussão no plenário. Relativamente a este terceiro grupo, o nosso entendimento foi que deveríamos transformá-los em propostas de alteração pelo simples facto de que eles nunca tinham ido à discussão em plenário. E, portanto, formalmente não estavam neste grupo de trabalho. E eu mandei um mail sobre isso, só estou a aproveitar este momento inicial para clarificar isso. Eu penso que todos os projetos que já foram discutidos em plenário, seja tendo sido votados ou tendo baixados em votação, devem ser discutidos na grelha, como estamos aqui a dizer, e colocados exatamente dentro do acordo que aqui foi estabelecido. Relativamente a outros, nós tínhamos alguns que queríamos fazer a discussão em simultâneo, por exemplo, subsídio de alimentação ou do assédio, o que nós fizemos foi transformar em propostas de alteração. É só para clarificar, para explicar, porque tinha mandado um e-mail sobre isso e também aproveito, fica já clarificado no início da discussão.
Muito bem, julgo que já. É, exatamente. Julgo que agora. Sim, faz favor.
Aquilo que provavelmente faria algum sentido era, se possível, agradecendo antecipadamente aos serviços, se era feita uma distribuição do guião antecipada, de modo a que todos os grupos parlamentares possam olhar para ele com algum tempo, nomeadamente aqueles que têm estas propostas. Para chamarem a atenção se falta alguma coisa ou se há alguma coisa que esteja a mais no guião.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu também aproveito para agradecer antecipadamente aos serviços, mas também agradecer pelo trabalho, pelo facto de já terem efetuado o guião que nos foi enviado ainda hoje. E dizer o seguinte, para ficar assente, Srs. Deputados, eu pedia para terminarmos a reunião, pedia o favor de prestarem atenção, portanto fica assente que os serviços vão elaborar o guião de acordo com aquilo que aqui foi decidido designadamente, incluindo alguns projetos de lei neste guião de votações, e então agora face àquilo que foi referido, eu não sei se há disponibilidade para fazermos alguma reunião na semana em que são interrompidos os serviços a nível de plenário. Portanto, para a próxima semana o guião não está, naturalmente será mais difícil na próxima semana. Por isso. Semana é impossível, esta semana é impossível. Estou a dizer, ou para a próxima ou para a semana em que são interrompidos os trabalhos de plenário.